Carta aos Hebreus, capítulo 4. Vamos ler todo o texto. Vai do versículo 1 até ao versículo 10. Toda essa perícope. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar, diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, chamado hoje, para depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento de adoração, de louvor. Obrigado por este momento que aqui nós nos reunimos como igreja do Senhor para lhe prestar culto. Obrigado também por esta palavra de consolo, de conforto para nós que ainda caminhamos neste mundo cheio de tantas tribulações. Que esse texto nos faça entender que nós, em certa medida, já estamos no repouso, porque estamos assentados com a nossa fé em Cristo. E que assim sendo, nós possamos então permanecer fiéis ao chamado. Em nome de Jesus, amém. O tema-chave desse texto é descanso. Parece um texto bem difícil, longo, 10 versículos, bem complicado. O autor desse texto usa várias citações do Antigo Testamento, então está bem complicado. Mas eu vou facilitar a compreensão de vocês. Está no Congresso Nacional um projeto de lei, um PL que fala, um projeto de lei que trata do fim da escala 6x1. O que é que hoje diz a lei trabalhista? Que todo trabalhador tem que trabalhar de segunda a sábado, 44 horas semanais, folgando somente no domingo. O que é que um grupo no Congresso defende? Que seja 5x2, ou seja, você vai trabalhar 5 dias na semana, de segunda a sexta, pensemos assim, e vai folgar 2 dias. Para que folgar 2 dias remunerados? Para você descansar. Nós vivemos afadigados, porque muitos têm que trabalhar muito. Como o custo de vida no país é muito alto, e mais do que isso, mais do que o custo de vida, as próprias lojas e a sociedade colocam tantas coisas na nossa cabeça que aquelas coisas passam a ser tão necessárias à nossa vida que muitos de nós precisam dobrar, trabalhar o dobro para poder ter um mínimo de conforto, ter uma boa casa, ter um carro bom para se locomover. E tudo isso é a um preço muito alto, a um trabalho muito árduo. Então, o trabalho faz parte da dinâmica da vida, mas nós ansiamos por descanso, nós precisamos descansar, precisamos tirar férias. Então, há um grupo hoje no Congresso que está lutando para que essa escala 6x1 caia e passe a valer, a partir do momento que a lei determinar, uma nova escala, 7x2, com todo trabalhador tendo o direito de trabalhar 5 dias, folga 2, sem perda salarial. Essa é a dinâmica, para que ele não perca, para que ele tenha mais tempo de descansar, de curtir a vida com sua família, de poder descansar do trabalho. E aí, o que é que acontece? Está havendo muita polêmica. E pasme, de vez em quando a gente encontra até trabalhador que concorda com os patrões que essa lei não pode ser aprovada. Mas eu quero só fazer um lembrete histórico para vocês. A primeira lei de férias remuneradas no Brasil, que inicialmente o trabalhador não tinha direito a férias remuneradas. Não tinha direito aos fins de semana, ao domingo e feriados remunerados. No dia que era um feriado, ele simplesmente perdia aquele dia, era tirado do seu salário. Foi em 24 de dezembro de 1925, assinada pelo presidente Arthur Bernardes, a lei que garantia a todo trabalhador o direito a férias remuneradas. Nem era exatamente a todo trabalhador, eram os trabalhadores da indústria, comércio e bancos, outros setores não foram contemplados. E naquela época era o mesmo blá 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 de hoje, as empresas vão quebrar, o país não dá conta, como é que nós vamos fazer isso? Então, essa foi a questão. Outra luta muito grande vai ser também dos movimentos sociais para que o trabalhador tivesse o direito de receber o 13º salário, que no fim das contas volta todo para o governo em imposto de renda. Nem fica com a gente, é uma ilusão, mas mesmo assim eram contra isso. Para quê? Para que o trabalhador chegasse no fim do ano e tivesse recurso para descansar. O princípio do texto é sempre descanso, e eu estou falando primeiro do descanso humano para a gente entrar, porque o texto trata primeiro disso, para entrar na questão mais profunda do texto. Então, esse descanso depois foi em 1949 que o repouso semanal de 24 horas é que foi, aos domingos e feriados, é que foi garantido ao trabalhador receber por aquele dia que ele não iria trabalhar. E sempre os patrões são com o mesmo blá blá blá. Ora, nós vimos aqui que esse texto está tratando sobre o descanso de Deus. Ele está falando de descanso. O que é que nós conhecemos do texto de Gênesis, os dois textos da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2? No sétimo dia, Deus descansou. Embora Deus seja Deus e não se canse, mas mesmo assim, no sétimo dia, ele cessou o seu trabalho, o texto diz, e ele então descansou. E é o judaísmo que vai ser uma das poucas culturas do mundo antigo que vai ter um dia na semana em que todos os que professam aquela fé não trabalhariam, ficariam descansando, não só descansando, mas também tendo um tempo para o culto, para a adoração. Mas quando nós vamos ver em Deuteronômio, que trata também dessa questão, nós vamos ver que até os animais devem descansar no sábado. Os animais, os escravos, no mundo antigo, tudo cessava no sábado, para que os animais também descansassem, porque eles trabalhavam, o trabalho era todo feito à tração animal. Então, é a questão do descanso. Deus, desde o princípio, estava preocupado com o seu povo, estava preocupado com a sua criação, para que ela descansasse da luta árdua da vida. Esse texto está falando sobre descanso. Facilitou agora a compreensão, não foi para esse texto tão complicado. E aí, agora nós vamos exatamente para o texto, pensar esse texto em três movimentos, que dentro deste processo, primeiro o autor de Hebreus, ele está em mente aqui, o povo hebreu, a escravidão do Egito, a travessia dos 40 anos no deserto e a entrada na terra prometida, liderada por Josué. Isso que nós vimos aqui, vocês devem estar se lembrando. Então, qual é o primeiro perigo desse texto? Que os hebreus são advertidos. O primeiro perigo é o perigo da desobediência, Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Ou seja, nós conhecemos que toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, não entrará na terra prometida. Por quê? Porque foi desobediente, aquela geração foi desobediente, mesmo Deus lhes tendo dado a promessa do descanso, mesmo Deus lhes tendo dado a promessa de uma nova terra, de uma nova vida, não mais sujeita à escravidão, aquele povo, de certa forma, zomba dessa promessa de Deus e não vive em obediência. Então, esse texto, se nós falamos do descanso de Deus, esse texto também está tratando de obediência, de nossa resposta. Então, ele diz que vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão entrar no descanso, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Então, mesmo Deus tendo feito essa promessa, muitos não creram que Deus iria cumprir a promessa, duvidaram, não quiseram entrar na terra prometida num primeiro momento, aquela geração toda morreu, exceto, neste caso, Moisés, Caleb e Josué, que não morre durante esse período, aquela geração toda morre, vem uma nova geração, porque eles não confiaram nas promessas de Deus. O texto não diz que eles perderam a salvação, o texto não diz que eles foram excluídos dos rolos dos salvos, não, eles não foram excluídos do rol dos salvos, mas eles perderam aquele descanso que havia sido prometido na terra prometida. Primeiro, o descanso de não serem mais escravos e trabalhar em suas próprias terras. Depois, o descanso de guerras, de sofrimento, de tormento. Essa foi a promessa. E aí, muitos então, simplesmente desobedeceram. E por desobedecer, são então excluídos desse descanso. Então, nós temos aqui uma primeira promessa de descanso, que é um descanso material, humano, como esse que eu estava me referindo, o descanso que nós precisamos ter nos dias reservados para o descanso, fim de semana, tomara que a lei seja aprovada para que garanta ao trabalhador mais um dia de descanso remunerado e férias também remuneradas. Então, num primeiro momento, a promessa era de um descanso físico, esse descanso que nós ansiamos, e que é, quando uma lei dessa entra na pauta para ser aprovada, não tenham dúvida, isso é já pequenas antecipações que nós temos do reino de Deus, das maravilhas de Deus, que se tornam leis civis. Na hora que um presidente da república assinou uma lei remunerando os trabalhadores para que tirassem férias, recebendo durante o período de férias, está possibilitando que as pessoas sintam, pelo menos, o cheiro, o sabor, provem as maravilhas do reino de Deus, que é o descanso permanente e eterno. Então, o reino de Deus, as leis de Deus, as maravilhas de Deus, vão acontecendo dentro da sociedade, dentro do mundo, dentro da história, e a gente, às vezes, não percebe que é o próprio agir de Deus, que é o próprio Deus agindo, usando as pessoas, os nossos representantes, no governo, no Congresso, em todas as áreas representativas para nos proporcionar esses lampejos do seu reino, essas maravilhas do seu reino. Então, há um perigo de desobediência e muitos desobedecem e muitos não vivem de acordo com a palavra de Deus. Muitos, de certa forma, se negam ou negam a presença de Deus nesse descanso e são, então, excluídos por causa da desobediência. Mas esse texto fala também, e aí nós aprofundaremos essa promessa de descanso. Ele diz assim: porque somos nós os que temos crido que estamos no descanso, conforme ele disse. Então, o primeiro descanso que se fala nesse texto é o descanso da travessia, o descanso da chegada numa terra prometida, numa terra que mana leite e mel. Essa era a ideia. Então, quando nós também estamos descansando do nosso trabalho, ou quando nos aposentamos e entramos então no nosso descanso, essas promessas de Deus estão sendo cumpridas na nossa vida. Não se enganem, essas promessas estão sendo cumpridas. Deus quer que descansemos, Deus quer que nós tiremos toda a fadiga do nosso corpo, todo o cansaço, o corpo moído, trabalhando de sol a sol. Quantas pessoas, nesse momento, já estão imaginando que amanhã enfrentarão o sol inclemente, às vezes a chuva, trabalhando arduamente, já pensando na sexta-feira para descansar de novo, porque a vida é muito difícil. Então, há uma promessa de descanso, e essa promessa, então, inicialmente é desse jeito, mas aí o texto diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras, e nesse mesmo lugar, diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Então, os desobedientes, aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que não só não creem, não aceitam, mas rejeitam a Deus, a esses então é negado esse descanso, não o descanso do corpo, não esse descanso material, mas o descanso mais profundo que o texto trata aqui então nesse último ponto. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Ele insiste que as pessoas são desobedientes, ele insiste que as pessoas, então, não querem viver de acordo com a palavra de Deus. E aí ele volta para Josué. E é onde vemos, então, que aquele descanso que Josué, digamos assim, cumpriu na vida do povo, ainda não era o verdadeiro descanso que Deus havia prometido às pessoas. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Então, Josué prometeu descanso, nós temos o nosso descanso, mas esse texto não está falando desse descanso do corpo, desse descanso da fadiga, está falando de algo mais sério ainda. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ele usa no texto original para repouso sabático uma palavra que só aqui nesse texto e nesse versículo, em todo o Novo Testamento, é usada em grego, sabatismos, para lembrar que tudo isso é importante. E nós queremos que a escala 5x2 seja aprovada. Nós queremos que não haja perda de leis trabalhistas, de conquista dos trabalhadores, fruto da luta de trabalhadores, de sindicalistas, de muitos que morreram por isso. Nós não queremos que isso se acabe. Nós queremos ter mais direitos, de fato, para o descanso, para a família. Mas esse repouso sabático é algo muito mais profundo, é algo muito maior. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. O texto está nos lembrando, dentro do grande contexto, que nós que cremos em Jesus Cristo, nós entramos já num descanso diferente. E que descanso é esse? O primeiro e o mais importante descanso que nós entramos é o descanso da certeza, da confiança, da salvação. A Escritura diz que todo aquele que crê já está salvo. Então, no dia que você verdadeiramente disse, eu creio que Jesus Cristo é o meu suficiente Salvador, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e quando isso vem do seu coração, e quando você diz, e eu creio que a promessa que Ele fez, que aquele que acreditar está salvo, eu estou salvo, ainda que eu seja um pecador. Ainda que eu continue cheio de defeitos, ainda que eu continue cheio de falhas. Aí, o crente, então, deve descansar. Entrar no descanso de Deus é você ter essa consciência, mas calma. Entrar no descanso de Deus não é tirar férias de Deus. Não é você imaginar o seguinte, bom, eu já estou salvo, então agora eu não preciso mais fazer nada, agora eu vou descansar. Nós não podemos imaginar a igreja, a vida de uma igreja, como do trabalho que a gente se aposenta. A gente não se aposenta da igreja. Eu já fiz demais, já trabalhei demais, já servi demais, agora é tempo de descansar. Não vou mais mexer com igreja, não quero mexida com igreja, porque eu já fiz demais, nada do que você fizer é demais comparado àquilo que Deus fez por você, que foi dar a própria vida para lhe salvar. Aquele que age dessa forma, age então como os hebreus. O que eles fizeram chegando na terra prometida? Eles apostataram da fé. Eles chegaram no descanso e em vez de usar aquele descanso que eles ganharam, que eles obtiveram pela graça de Deus, em vez de usar aquele descanso para servir e adorar a Deus, adoraram outros deuses. Muitos quiseram voltar para o tempo do Egito, ou seja, eu já servi muito, eu já lutei muito, mas eu já consegui tudo aquilo que eu almejava, agora eu vou descansar e vou viver como se eu nem tivesse fé, como se eu nem adorasse a Deus, como se eu tivesse já feito o pagamento da minha salvação. Eu já paguei, eu já fiz tudo, quantos cultos eu fui nessa minha vida? Não preciso ir mais, eu já paguei, Jesus Cristo me salvou, mas eu já paguei para Ele, pelo que Ele fez por mim. Lê do engano, quem age assim, está agindo em desobediência, quem age assim, se junta ao grupo desses a quem o descanso eterno foi negado. Quem age assim, não entrou no descanso de Deus, não entendeu o descanso de Deus. Então, a gente não se aposenta da igreja. Vocês estão me entendendo? Eu já estou velho, fui em igreja demais, deixei de fazer besteira, deixei de ficar pecando, então eu não preciso mais de ir na igreja. Vou tirar férias, vou me aposentar da igreja. Foi isso que os hebreus fizeram e foi por isso que séculos depois, eles serão levados de volta para uma terra estranha como exilados. Eles irão para a Babilônia, perderão as bênçãos que Deus havia lhes dado. Por quê? Porque eles abusaram dessas bênçãos, porque eles apostataram, porque eles brincaram com a fé e não perseveraram. Então, Nós precisamos entender isso. Eu penso que a nossa teologia nos traz um grande conforto, porque a nossa teologia, nós cremos na perseverança dos santos, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, mas alguns se enganam, distorcem essa teologia mais ou menos assim: eu já estou salvo mesmo. Eu vou usar uma analogia, isso não é regra, exceção, mas sabe aquele funcionário público que tem as costas quentes e que diz assim: eu não preciso trabalhar porque eu sou concursado mesmo, ninguém vai me tirar daqui. E aí é um funcionário meia boca que chega uma hora depois do expediente, o expediente encerra às 6 horas da tarde, de 5 horas ele já desliga o computador e não atende mais ninguém. Tem funcionário assim, não é a regra, mas tem funcionário assim. É um mau funcionário. Ele continua concursado, mas ele é um mau funcionário. Ele pode ser punido por isso se ele tiver um chefe que seja sério. Então, muitos crentes agem dessa forma, como o mau funcionário público. Eu já estou salvo mesmo, por que é que eu vou me envolver com a igreja? Por que é que eu vou para o culto todos os domingos? Por que é que eu tenho que participar de todas as atividades? Não é isso que define a minha salvação? Não, não é. Mas quem pensa assim, há controvérsia se ele faz mesmo parte dos salvos. Porque o salvo não perde a perspectiva de Deus. O salvo não perde a perspectiva de Deus. Nós, então, devemos entender que o descanso de Deus não é aposentadoria, que o descanso de Deus não é férias, que o descanso de Deus não é um feriado, quando a gente não precisa comparecer ao trabalho. É exatamente o contrário. É no descanso de Deus que nós devemos enxergar Deus nesse descanso, enxergar o nosso Senhor nesse descanso e louvar e adorar mais intensamente, mais intensamente, mais profundamente. Essa é a ideia do descanso de Deus. Não é do abandono, mas é da participação intensa de corpo e alma. É exatamente o contrário. Agora que eu estou de férias, esse mês eu vou me dedicar mais ainda às atividades, eu vou orar mais na minha casa, eu vou visitar mais as pessoas da igreja, da minha família, eu vou mais ainda para as atividades da igreja, eu vou me dedicar mais à minha casa, à minha família. Agora que eu me aposentei, vou ter mais tempo de me dedicar mais ainda as atividades de adoração, viver mais intensamente a minha vida cristã, porque eu descanso em Deus, eu estou descansado em Deus, eu estou entre os salvos, entre os filhos, entre os escolhidos de Deus, e porque eu faço parte desse grupo maravilhoso, desse grupo seleto, que embora imerecidamente Deus assim o quis, eu vou aproveitar todos os momentos de minha vida, todos os instantes de minha existência, para adorar esse Deus, e não vou voltar para o Egito, para levar uma vida longe de Deus e da prática de fé. E quando eu falo a prática de fé, eu não estou me referindo simplesmente à vinda num culto, porque a prática de fé não se resume à vinda no culto, embora a vinda no culto esteja inclusa ou incluída na prática de fé, mas é você viver nesse descanso, e porque você vive nesse descanso, você precisa então falar dele, por exemplo, aos desesperados, aos que estão sem esperanças, aos que não têm perspectivas. Então, esse texto nos lembra que entrar no descanso de Deus é ter essa confiança, é ter essa certeza, mas lembrando do perigo da desobediência, lembrando que essa promessa Deus cumpre na nossa vida, e mais ainda, lembrando do quão é importante perseverar na fé até que nós sejamos levados ao encontro do Senhor. Que nós possamos meditar nesta palavra e sempre que estivermos no nosso descanso do trabalho, possamos dar glória a Deus, agradecer a Deus por essa bênção na nossa vida, agradecer a Deus por a vida daqueles que tiveram a ideia de criar leis tão boas para nós, que antecipam instantes do reino de Deus, e dizer: Senhor, eu lhe sou grato e eu quero lhe servir por essa maravilha que o Senhor fez na nossa vida. Que assim nós sejamos, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Pai bendito, obrigado, Senhor, por este momento de culto, de louvor, de adoração. Que nós possamos, Senhor, sempre repousar no seu descanso com responsabilidade, com perseverança, adorando ao Senhor do descanso. Que nós não fiquemos adorando o nosso descanso, mas que nós possamos adorar ao Senhor que nos dá esse descanso e adorar de todas as formas possíveis de adoração. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo que por nós morreu na cruz, o consolo, o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa semana a todos vocês, que o Senhor os acompanhe. Amém.